O CBN Saúde está conversando com Sara Macente Boni, doutoranda em doenças infecciosas e parasitárias. Ela é biomédica, coordenadora do curso de biomedicina na Unicesumar. E nós estamos falando sobre vírus. Falamos um pouco sobre o Aedes aegypti, nosso segundo bloco. E agora nós vamos falar de um tema que interessa muito, que é o que é o Zika vírus, o que é esse Zika vírus que é uma novidade para os brasileiros, né? E o porquê que ele assusta tanto. Sara, explica para a gente um pouquinho, o que é o Zika vírus?
O Zika, ele é um vírus que ele é muito semelhante ao da dengue, principalmente nas suas manifestações clínicas, né? É praticamente indistinguível você saber se é dengue, se é chikungunya ou se é Zika vírus sem fazer o exame laboratorial, né? Só pelos sintomas que o paciente está apresentando.
Ele pode ter uma das três?
Pode ter uma das três.
Tá, e aí quando ele vai fazer o exame, como é que a gente pode saber qual é o efeito de um ou de outro vírus?
É, daí nós temos exames específicos, né, para detectar um dos três. E o principal problema que a gente está tendo hoje é os casos de microcefalias relacionados com o Zika vírus, né? E por isso até que se chegou ao diagnóstico do Zika vírus tão rapidamente lá no Nordeste, porque tinha que ter algo em comum com todos esses nenês com microcefalia ou com essas mães.
Então, primeiro se detectou essa quantidade de microcefalias. E diante disso as pessoas pensaram, peraí, tem alguma coisa fora da curva aí.
Sim, né, a gente já sabia que o vírus Zika já estava circulando no Brasil, foi detectado desde o ano passado, dizem que veio junto com a Copa, né, muita gente veio de fora e com isso introduziu o Zika vírus, mas eu acho que o boom do Zika foi realmente os casos de microcefalia que tinha que achar onde estava o viés ali. O que estava acontecendo com todas aquelas mulheres? Uhum. Né? Tem uma proporção muito grande de gestantes que estão gerando fetos com microcefalia que na saúde pública não é uma coisa comum.
Então, para o nosso ouvinte entender, a microcefalia ela é uma doença que já existe, um problema Sim. que já existe, mas ele existia sempre em uma quantidade pequena.
Sim.
Um percentual, que vamos dizer assim, se pode dizer isso, normal.
Sim, sim.
Aí quando ele sai do normal, naquele momento, num curto espaço de tempo, ele desperta uma preocupação.
Sim, daí tem que ser feita toda a pesquisa, né? Qual é o fator que está desencadeando? Porque como você mesmo falou, Gilson, não é uma coisa comum, né? É uma coisa, na verdade, que tem que ser considerada rara. Uhum. Então, o que está levando a esse aumento de casos de microcefalia nas crianças? E daí foi vendo que uma criança tinha o vírus Zika, a outra tinha o vírus Zika, aí na placenta, no líquido amniótico, foi achado em outro, e daí foi o fator em comum que foi achado em todos os casos. Não em todos, que não foram pesquisados todos, né, mas nos casos que foram pesquisados.
Aí você tem uma amostra preocupante.
Isso.
Agora, o que vai acontecer daqui para frente? Porque a gente também tem a febre chikungunya.
Isso.
E a gente tem a dengue. Uhum. Para essas três doenças, não há vacina como tinha para a febre amarela. Vamos chegar a uma vacina? Nós temos aí a ideia de criar um mosquito, já existe esse mosquito geneticamente modificado. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que ele faz, que ele pode resolver ou pelo menos combater a dengue.
Certo. O mosquito geneticamente modificado, a intenção é que na proliferação do mosquito ele morra. Então, a gente não vai ter novos mosquitos saindo para a comunidade, né? A hora que a fêmea vai lá, bota o ovo, morre. Então, a gente evita a proliferação do mosquito. Na verdade, não é evitar a transmissão da doença, mas a proliferação do mosquito. E isso a gente volta, que nós falamos em blocos anteriores, que a população consegue fazer também. Só cuidando do quintal, cuidando do lixo, e assim conseguir controlar um pouco a proliferação do mosquito.
Então, colocar ao lado dessa... de jogar no ambiente esses mosquitos, que eles não conseguem ser, vamos chamar, inférteis?
Isso.
A população agindo juntos, nós podemos ter uma redução da população do mosquito.
Com certeza.
E, por consequência, a redução da doença. Alguns questionam isso, a eficiência desses mosquitos geneticamente modificados. Por que se questiona isso? A gente vai ter que ter muito tempo para ele se fazer o efeito.
É, nós temos que ter muito cuidado também, porque tudo que é modificado geneticamente pode ter resultados que nós não esperamos.
É o caso que muita gente fala, por exemplo, dos transgênicos.
Isso, isso. Então, assim, hoje nós podemos ter um resultado benéfico, mas e esses mosquitos ao longo dos anos, daqui 20 anos, se sofrer nova mutação, será que não vai causar uma outra doença, um outro? Por isso que muita gente é receosa, né? mas também não vai ser feito nada que, de forma que venha prejudicar, né? Tem muitos estudos...
Seria muito irresponsável fazer isso.
Isso, isso. Tem muitos estudos e a pesquisa no Brasil ela acaba sendo uma coisa muito responsável. Uhum. Né? Por que demora tanto para sair uma vacina? Agora nós estamos com a vacina da dengue indo para a última etapa, que foi liberada essa semana pela Anvisa. Fazer a última etapa dos testes para a vacina da dengue. E se a gente pensar o tempo que nós temos dengue, né? Por que demorar tanto? Exatamente para essa segurança na população. Então, são testes e mais testes e anos de teste para ver as reações adversas, o que, que isso pode gerar. Então, eu acredito que não vai acontecer nada para piorar a situação que nós já temos.
Aí, uma última pergunta, para a gente acalmar ou desesperar a população. Eu estava ouvindo na CBN, agora nesse final de semana, uma reportagem sobre o turismo no Nordeste. Nordeste, por causa da microcefalia, acabou ganhando destaque de ser um lugar onde a microcefalia coloca uma preocupação. Né? Você ser contaminado pelo mosquito da dengue, pelo Aedes aegypti, e você poder acabar ficando com a doença que vai ter consequências e sequelas, né? No caso de uma maternidade. Muita gente está cancelando a viagem, agora no final do ano, de passeio, de turismo para o Nordeste. Muitas pessoas ficam preocupadas com isso. Né? Será que vai acontecer comigo? Será que vai acontecer comigo? É para ter o desespero? Não. Como é que a gente pode encarar, como cidadão, um problema como esse, sem cair naquela neurose do que a qualquer momento eu posso, né? Como é que a gente administra a vida num ambiente desse?
Na verdade, voltamos a falar de prevenção, né? Se a gente ficar com medo, a gente não sai de casa. É. E até em casa nós não estamos protegidos do Aedes aegypti, né? Aqui nós também temos, nós já temos 7 casos confirmados no Paraná, sendo 2 autóctonos, né, que foram pegos dentro do Paraná mesmo. Então, uma hora vai chegar aqui também. O que tem que fazer? Vai viajar? Já comprou a passagem? Leva o repelente? Não fica sem repelente.
Todo repelente funciona? Tem algum...
Não, nós temos princípios ativos que têm ação sobre repelir o Aedes aegypti, mas não são todos.
Quais são os que... as pessoas têm que tomar cuidado na hora de comprar isso, têm que saber qual é, têm que se informar.
Isso, nós temos 5 princípios ativos, que são bastante... Que até são os princípios ativos que estão sendo oferecidos para as grávidas, né? Que o Ministério da Saúde também vai começar a oferecer de graça para
essas grávidas. Para poder criar essa prevenção.
Isso. Mas eu acho que a maior prevenção que nós temos é o controle do mosquito. Né? Nós não podemos viver eternamente de repelente. Então, fazendo o controle do mosquito, nós conseguiremos pelo menos diminuir muito a incidência de zika, de dengue, de chikungunya.
Tem muita gente que fala o seguinte, eu queria saber se você concorda para encerrar esse papo. Muita gente fala assim, as pessoas olham, inclusive um comentário essa semana de um secretário de saúde sobre isso, aqui da região, inclusive. Ele falava assim... As pessoas ficam olhando para o Estado, cobrando o Estado, exigindo do Estado uma atitude. Quando é que elas, as pessoas, vão tomar atitude?
A consciência tem que ser de todos. Né? O Estado tem seu papel fundamental no tratamento, na prevenção das doenças, mas o nosso estilo de vida também tem um fator desencadeante muito importante para essas doenças.
Sara, muito obrigado por essa conversa, obrigado por ter vindo aqui à CBN e agradeço a sua participação.
Eu é que agradeço.
Conversei com Sara Macente Boni, ela é doutoranda em doenças infecciosas e parasitárias, biomédica e coordenadora do curso de biomedicina da Unicesumar. Falamos sobre os vírus no começo da nossa conversa, depois falamos principalmente sobre o Aedes aegypti e as consequências desse mosquito no Brasil e terminamos o nosso último bloco falando do Zika vírus.